Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, 6 de fevereiro de 2025, está no ar. O Bom Dia Agronegócio, sejam todos bem-vindos. Esta é a nossa abertura de mercado aqui no Notícias Agrícolas, abertura da nossa programação da TV Notícias Agrícolas, tudo para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Juntos nós vamos construindo as nossas manhãs, informação, temos aqui preços, notícias, entrevistas com especialistas. Hoje é quinta-feira, dia de a gente receber a Pátria Agronegócios para tratarmos dessa volatilidade intensa colocada no mercado da soja essa semana, muito forte o que está acontecendo por lá. Sejam altas ou baixas, as alterações, as oscilações de preços têm sido muito intensas e é sobre isso que nós vamos falar já já. Vamos falar também sobre o fato da FUNAI agora ter poder de polícia e a FPA já estar mobilizada para conter esse decreto do presidente Lula, do governo federal, que dá esses poderes, portanto, à FUNAI. Nós vamos falar também sobre, ainda da perspectiva da FPA, do seu presidente, o deputado Pedro Lupion, como é que ficam para o Brasil os impactos das relações entre China e Estados Unidos e essa guerra tarifária. Afinal, a China já foi a Organização Mundial do Comércio para fazer o seu posicionamento ali para trazer essa situação. Vamos falar também de como o impacto da colheita da soja atrasada está chegando ao algodão e ao milho safrinha, numa análise da Agroinvest Commodities. E vamos falar também sobre a comercialização de soja avançando na Argentina, porque temos ali as retenções mais baixas e isso está promovendo ali um ritmo um pouco melhor desde que essas tarifações foram baixadas, foram reduzidas. Nós temos então uma tentativa de influenciar de forma positiva, naturalmente, o farmer selling dos argentinos. Vamos já já dar esses números e entender como é que essa situação está funcionando por lá. E aqui está começando, portanto, o Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. O que primeiro nós vamos checar são os preços, os mercados em andamento já nas bolsas internacionais. Bolsa de Chicago, para início dos nossos trabalhos. A soja subindo 0,8%, vai a 10 dólares e 65 centes por bushel. O milho, 4 dólares e 95, tem 0,5% de alta. O trigo, 5 dólares e 74, 0,5% de alta também. Ainda em Chicago, tanto o farelo quanto o óleo de soja trabalham em campo positivo. Então nós temos o farelo com alta de 0,6%, vai a 310 dólares e 10 centes por tonelada curta. O óleo de soja, 45 centes mais 39 por libra peso, e 0,7% de ganho nesta manhã de quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Entre as soft commodities na Bolsa de Nova York, os ganhos são mais intensos. O café alcançou os 4 dólares por libra peso, vai a 4 dólares e 5 e tem 1,9% de alta. Ontem trouxemos essa possibilidade aqui no Bom Dia Agro, aqui numa entrevista com o Lúcio Dias, um especialista neste mercado, um experiente consultor de mercado, dizendo: o mercado vai buscar os 4 dólares. Temos agora 4 dólares e 5 mais 98 por libra peso, 1,8% de alta para o Arábica na Bolsa de Nova York. O algodão, 66 cents mais 14 por libra, uma baixa um pouco mais contida, 0,2%. Já o açúcar, este sobe de forma mais consistente, 1,4% de alta, 20 cents mais 2 por libra peso, recuperando o patamar dos 20 centavos, portanto. Nós temos ainda o petróleo, hoje também subindo, dando espaço para essas commodities também subirem, puxando as demais commodities. Então, no WTI a alta é de 0,8%, o barril vai a 71 dólares mais 56 centavos. O petróleo Brent, 75 dólares e 11 centavos por barril e uma alta de 0,7%. Gás natural, ouro, prata e cobre, estes trabalham em campo negativo. Então, o gás natural hoje tem queda de 0,4%, o ouro de 0,4% também, já a prata cai 1,7%. E uma correção: diz que o cobre também trabalhava em campo negativo, mas não. O cobre sobe e tem alta de 0,5% nesta manhã de quinta-feira. O dólar index também volta a subir, 0,4% de alta, 107 pontos mais 895. Tem estado também bastante volátil a moeda norte-americana frente aos seus pares no mercado internacional. Quando olhamos para o dólar index, precisamos considerar que ali o índice dólar frente a uma cesta de outras importantes moedas, principalmente de países emergentes. Então, estamos ali de olho também nessa movimentação. Na Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, nós temos fechamento positivo para o farelo, bem positivo para o óleo, estável levemente positivo para o milho e negativo para o suíno. Na bolsa da Malásia, o óleo de palma subiu também nesta quinta-feira. Este é um levantamento da Agriinvest Commodities, mercado futuro asiático, China e Malásia, portanto. China, bolsa de Dalian. Voltaram do feriado os chineses, né? Então tivemos ali o feriado e o feriado de festividades, de cerimônias, ele deve continuar até o restinho dessa semana, né, e ainda nos próximos dias. Mas o feriado de negócios já terminou, a China está de volta para o jogo, aliás, foi comprar alguns barcos de soja na Argentina, como eu falei, estamos aí nessa movimentação. Então tudo isso está na conta, tudo isso vai garantindo mais volatilidade ao mercado da soja. Portanto, estamos de olho. E reforço, atenção ao café nesta quinta-feira, máximas históricas, 4 dólares e 5 centavos por libra-peso é a referência da manhã desta quinta-feira. Mercado continua subindo e para alcançar esses 4 dólares sobe quase 2% só na sessão de hoje, entre os futuros mais negociados. Vamos ficar de olho. 8 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília. Depois dos preços, vamos às manchetes. Hora das nossas notícias da manhã. Bom, direto, portanto, a essa informação importante, mais do que isso, preocupante sobre esse decreto de Lula que dá poder de polícia à FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Olha só, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, declarou nesta quarta-feira apoio à apresentação do projeto de decreto legislativo protocolado pelo deputado Alceu Moreira. A proposta susta os efeitos do decreto 12.373, assinado pelo presidente Lula, que concede poderes à polícia, de polícia à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Lupion considera a medida claramente inconstitucional e uma afronta ao direito de propriedade no Brasil. Ele diz: esse decreto usurpa a competência do Poder Legislativo. O decreto, assinado pelo presidente, prevê que a FUNAI poderá adotar medidas cautelares em casos de risco iminente contra povos indígenas, incluindo apreensão e destruição de bens, além da lacração de instalações particulares empregadas na prática de infrações. Vamos acompanhar um vídeo, uma explicação que o próprio deputado Pedro Lupion, presidente da FPA, divulgou ontem e nós vamos compartilhá-los com vocês. Acompanhe.
Apresentamos pela Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu Moreira, um PDL, Projeto de Decreto Legislativo, para assustar os efeitos do Decreto 12.373 de 2025, que atribui poderes e polícia à FUNAI. Claramente inconstitucional, usurpa a competência do Poder Legislativo, dá atribuições que não são previstas no escopo e no rol de atribuições da Fundação Nacional do Índio, e é justamente para usar um poder de polícia para não respeitar o direito de propriedade no país. Então nós já estamos negociando com os líderes partidários, já conversei com o presidente da casa, com o deputado Hugo Mota, para que a gente possa já na próxima semana aprovar o requerimento de urgência e tratar desse PDL com a máxima urgência que é necessária. É necessária para dar segurança no campo, paz no campo e principalmente respeitar o direito de propriedade constitucional no Brasil.
Observaram, né? Pedro Lupion, como sempre, é bastante taxativo, vai combater isso de forma bastante direta, fora a sua eloquência, dizendo inconstitucional. Complementando essa informação para passarmos para a próxima, o deputado Alceu Moreira, que é o autor da proposta, então, que susta os efeitos desse decreto, criticou a medida do governo federal e alertou para os impactos da decisão. Ele disse, abre aspas, Lula passou dos limites ao decretar o poder de polícia para a FUNAI. Isso significa que, a partir de agora, o órgão terá a prerrogativa para atuar, apreender e aplicar sanções em áreas cujo processo de demarcação ainda está sob análise. O Brasil vai virar uma baderna. Fecha aspas para o deputado Alceu Moreira. E ainda voltando ao presidente da frente, deputado Pedro Lupion, ele ressaltou que já iniciou, como ele disse agora no vídeo, essas negociações com os líderes partidários e com o presidente recém-possado da Câmara dos Deputados, o senhor Hugo Mota, para aprovar o requerimento de urgência e acelerar a tramitação desta proposta desse projeto de lei. E ele disse, a FPA vai encampar esse tema, já o incluindo na pauta da próxima reunião almoço da FPA, mobilizando as assinaturas necessárias para aprovar essa urgência, afirmou o presidente da bancada ruralista. É um absurdo, não tem não tem análise, não tem muito o que falarmos em torno desse assunto. É simplesmente inconstitucional, inaceitável. É de novo um ataque ao direito à propriedade privada deste país, que está previsto na Constituição. Não tem análise em cima desse tema. É isso, o deputado Pedro Lupion, com muito mais conhecimento e experiência do que eu, já falou que é preciso ser dito. O deputado Alceu Moreira, então, nem se fala. Vamos tentar trazer o deputado Alceu Moreira aqui nos próximos dias para nos ajudar a entender da onde é que sai uma coisa dessas, da cabeça de quem, para fazer o quê? O que é o pior? Qual é o objetivo de uma ação como essa? É o fim da picada. 8 horas e 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. Seguimos por aqui. Ainda quero falar um pouquinho sobre o deputado Pedro Lupion, porque ele deu uma entrevista importante, consistente ao jornal da Jovem Pan, dizendo dos efeitos das relações estremecidas, mais uma vez, entre China e Estados Unidos, as relações comerciais, e como isso pode ter um impacto bom para o Brasil. A gente tem o foco, portanto, aqui de transformar o debate em oportunidade, segundo o presidente da FPA. A notícia dá conta de que, em entrevista concedida, portanto, ao Jornal da Jovem Pan, na última terça-feira, o presidente Pedro Lupion destacou que as sobretaxas comerciais impostas pelos Estados Unidos à China, bem como a resposta dos chineses aos americanos, podem se converter em oportunidades para o mercado brasileiro. Além disso, o deputado admitiu que o Brasil também deve ser alvo da estratégia comercial do presidente americano Donald Trump diante da política protecionista do Partido Republicano. Abre aspas mais uma vez para Pedro Lupion. Sempre foi característica dos republicanos o protecionismo à agropecuária. Temos boa relação com a China e disputamos com os Estados Unidos essa posição de destaque comercial. As barreiras impostas pelos americanos com resposta imediata dos chineses pode ser uma oportunidade de acesso ao mercado e uma ainda melhor relação com a China. Quanto aos setores que devem ser mais afetados, o presidente Pedro Lupion afirmou que os americanos devem optar por proteger a indústria de etanol de milho, principal fonte energética, e de acordo com o parlamentar, de acordo com o parlamentar, o Brasil exportou muito mais milho que os Estados Unidos, já que o país estaria segurando o produto justamente para produzir esse etanol. Na mesma vertente, a alta produção de suco de laranja por parte dos brasileiros também deve ser um problema para o mercado dos Estados Unidos. Ele disse, eles têm a preocupação de proteger a indústria de etanol de milho como principal energia de renováveis por lá. O suco de laranja é um grande problema para eles e nós somos os responsáveis por 80% do suco de laranja do mundo. Acho que vem algo por aí porque eles são agressivos na negociação, por isso acredito que tenhamos alguma imposição de tarifas. Então ele falou bastante sobre isso. Lembrando que a China foi, portanto, a OMC, como eu já sinalizei na nossa abertura de mercado, e isso já também estava previsto. Então, logo Trump começou a falar sobre as suas tarifas e em quem as colocaria primeiro, como também aconteceu, Canadá, México e China. Agora o foco, eu tenho falado muito sobre isso, é a União Europeia. A União Europeia já está preparando uma resposta, inclusive a China. Então, iniciou formalmente uma disputa na Organização Mundial do Comércio sobre tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos sobre produtos chineses. Trump ordenou no sábado essas tarifas e a China trouxe a retaliação imediatamente na terça-feira. Em uma declaração citada pela própria Organização Mundial do Comércio, a China disse que as medidas pareciam ser inconsistentes com as obrigações dos Estados Unidos sob o acordo que levou à criação do órgão comercial, apontando para a natureza discriminatória das tarifas. Esse documento diz o seguinte: a China reserva-se o direito de levantar medidas e reivindicações adicionais sobre os assuntos aqui identificados durante o curso das consultas e em qualquer solicitação futura para o estabelecimento de um painel. No entanto, não detalhou quais medidas poderiam ser estas. Desde dezembro de 2019, o sistema de solução de controvérsias da Organização Mundial do Comércio está efetivamente paralisado após o colapso do seu órgão de apelação, que tem a palavra final sobre as disputas. A primeira administração de Trump e também de Joe Biden bloquearam a nomeação de novos juízes para o órgão de apelação da OMC devido ao que eles viam como exagero judicial em disputas. O órgão não consegue funcionar com menos de 3 juízes. E a Nissan informou à Honda que deseja cancelar, inclusive, as negociações de fusão. Então, os veículos estão também no coração dessa disputa por enquanto, mas o que isso também quer dizer para o mercado global de soja? Inclusive, ontem foi manchete na Bloomberg, agência de notícias internacional bastante importante, que a Bunge está bastante preocupada com um encolhimento, né, um encurtamento dos seus resultados financeiros em função dessa nova fase de guerra comercial entre China e Estados Unidos, entre Donald Trump e Xi Jinping. Então, os mercados vão empilhando perguntas e as respostas não vão chegando. Então, essa inconsistência, essa incerteza e mais do que isso, essa falta de notícias, depois que Trump tarifou, a China retalhou, vamos ao OMC e não temos mais notícias de como ficam essas relações comerciais. Essa nebulosidade em torno do mercado traz uma preocupação muito grande. Parte disso, inclusive ontem, tirou quase 2% dos preços da soja negociados na Bolsa de Chicago, mas a volatilidade é tanta que hoje os preços já têm 0,5% de ganho somente nesta manhã de quarta, de quinta-feira. Pode se intensificar esse movimento? Pode. O mercado chegou a testar os 11 dólares por bushel essa semana, principalmente ali no contrato julho. Algo que também já já nós vamos discutir com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Aliás, você pode ir participando, deixando as suas perguntas aqui, caso queira, né, trazer já a sua pergunta, a sua dúvida, o seu posicionamento. Vamos fazer essas perguntas para o Matheus e ele vai respondendo a nossa audiência aqui ao vivo. O Tiago Farias diz assim: Bom dia, Carla. Leste de Minas, Caratinga. Pelo jeito, veranico é realidade. Sol castigando as lavouras de café que vem se recuperando. É isso mesmo, Thiago. Infelizmente, nós temos essa condição climática e parte dessas altas, quase 2% hoje de alta para os preços do Arábica na Bolsa de Nova York, estão muito conectadas a essa condição climática que ainda preocupa aqui no Brasil e sabemos, vai encurtar ainda mais a oferta da nossa próxima safra. Obrigada pelo seu comentário. Seguimos por aqui. Agora vamos falar de gastos do governo, porque eles continuam crescendo e deverão ser maiores nesse ano de 2025. Segundo a CONOF, que é a Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, foi publicado um estudo técnico sobre o projeto de lei orçamentária anual, com uma análise de que haverá um aumento de 22,8 bilhões, 22,8 bilhões de reais nos gastos de 2025. O estudo foi chamado de Projeções Fiscais e Orçamentárias, o Desafio das Despesas Discricionárias, e produzidos pelos consultores Deison de Almeida e Paulo Bijos, do Núcleo de Economia e Assuntos Fiscais da CONOF. Os consultores calcularam a diferença entre alívio e pressão financeira. Eles consideraram alterações que aumentaram o gasto do governo em 2025 e diminuíram de medidas que promoveram cortes de despesas. As pressões somaram 45,6 bilhões de reais. Trata-se da soma de 32,8 bilhões de gastos com o aumento do salário mínimo e da inflação, mais 12,8 bilhões com ajustes a serem feitos no projeto, de acordo com a nota técnica que já havia sido publicada pela consultoria. O salário mínimo aumentou R$ 106. O que se faz com R$ 106? Pois bem, o piso passou de 1.412 para R$ 1.518. Para o cálculo do impacto nesse plano da lei orçamentária anual, a consultoria também levou em consideração as despesas que são relacionadas ao pagamento mensal do trabalhador, entre eles os benefícios do regime geral da Previdência Social, o benefício de prestação continuada, o seguro-desemprego e o abono salarial. Ainda no grupo das despesas obrigatórias, o estudo considerou a inflação do fim de 2024 e o estudo aponta o seguinte: a inflação medida pelo IPCA encerrou o ano de 2024 em 4,83%, valor superior em 0,6 ponto percentual dos 4,2 apurados nos 12 meses acumulados até junho de 2024. Essa é a situação. Outra pressão que levará ao aumento de gastos, ainda de acordo com a CONOF, é a necessidade de duas suplementações orçamentárias. A primeira delas é a necessidade do governo aumentar a previsão de gastos com o chamado Auxílio Gás. O projeto orçamentário traz a despesa de 600 milhões com o programa. No entanto, em 2024, com o benefício, o governo já gastou 3,4 bilhões de reais. Será necessário um ajuste, portanto, de 2,8 bilhões. Outra suplementação orçamentária se refere ao pé de meia, uma das principais bandeiras do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. O TCU, Tribunal de Contas da União, suspendeu a execução de 6 bilhões de reais do programa. O motivo da suspensão foi o fato de que o gasto não estava previsto no Orçamento Geral da União. Com isso, o governo vai ter de incluir o projeto Pé de Meia no plano de lei orçamentária anual de 2025 e, para isso, a consultoria calcula que a mudança provocará um acréscimo de 10 bilhões de reais na despesa. Percebam que, enquanto nós passamos 2024 tentando entender como é que o governo ia cortar os seus gastos, nós começamos 2025 entendendo que ele vai gastar 22,8 bilhões de reais a mais, senhoras e senhores. E aí é dizer que os alimentos são responsáveis pela inflação crescente e consistente nesse país? Não. Já se passou o tempo desse discurso, não dá mais para usarmos fatores da história antiga para definir a contemporaneidade. Já foi. Já foi. Os cálculos da, é um nome difícil aqui, da Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados fez as contas, já esses números estarão disponíveis na íntegra completos para você entender o que está acontecendo. Gastos e gastos e gastos. O maior e melhor programa social que pode haver numa nação organizada é geração de emprego. Menos Estado e mais pessoas. E mais entendimento. Não sou eu que estou falando isso, embora eu concorde com essa afirmação. Isso são os especialistas, os estudiosos. Essa semana, ontem, nós fizemos uma entrevista com o ex-ministro Antônio Cabreira falando justamente sobre isso. Sobre como o Brasil se diferencia de outros países que precisam importar uma quantidade absurda de alimentos porque não tem condição de produzi-los e como eles vivem numa outra organização, menos Estado, senhoras e senhores. Precisamos de menos Estado. 8 horas e 22 minutos pelo horário de Brasília. Seguimos por aqui. Vamos falar agora sobre os efeitos do atraso da colheita da soja. Sabemos que há ainda muitas regiões sofrendo. Aliás, você que está acompanhando o Bom Dia Agronegócio, vá mandando para nós como é que estão as condições aí na sua região. Como é que estão as chuvas, as temperaturas, se você está conseguindo ou não colher e avançar num ritmo normal com os seus trabalhos de campo, ou se você vem sofrendo com essas adversidades climáticas. Nós sabemos que na região, ali no estado de Mato Grosso, maior estado produtor de soja deste país, nós ainda vemos regiões sofrendo com um excesso de umidade, os solos muito encharcados, a soja perdendo qualidade, e esse atraso na colheita gera uma série de impactos acumulados para as próximas culturas, tanto para a segunda safra de milho, quanto para a safra de algodão, para quem a produz. Aliás, é difícil até mesmo plantar o algodão com tanta chuva, ainda mais o algodão, que é uma cultura tão custosa e um pouco mais sensível, um pouco mais frágil, embora também com a sua resiliência. Mas é sabido, né? O produtor de algodão, o cotonicultor, tem essa cena na sua mente de forma bastante clara e sabe que é um problema. Pois bem, olha só, temos aqui a informação da análise da Agriinvest Commodities, que diz o seguinte: os efeitos do atraso na colheita da soja já chegam também ao algodão. Produtores de algodão no oeste e na região da 163 começam a falar em reduzir a área destinada a essa cultura. Podemos ter mais milho mesmo fora da janela. Arriscar no algodão é bem pior do que arriscar no milho. Acabei de falar sobre isso. O custo de produção do algodão gira em torno de R$17 mil por hectare. No milho, estamos falando de algo como R$4 a R$5 mil. Ainda assim, estamos falando de um custo elevado, porque tivemos um dólar ali na casa de R$6 acima para a hora que o produtor estava fazendo a compra dos seus insumos para a segunda safra de milho. Os especialistas mais de uma vez alertaram aqui sobre as relações de troca e como elas precisavam ser aproveitadas. E agora que esse dólar baixou um pouquinho, se falta insumo para você comprar, faça suas contas e veja que momento é esse para você, portanto. O plantio de ambos, tanto o algodão quanto a segunda safra de milho, já está bem atrasado, mas essa é uma decisão olhando para os riscos. O plantio do algodão chegou a 54% contra uma média de 72% e contra os 96% do ano passado. Então nós temos aí preocupações sérias. Isso vai mexer com o não só com os trabalhos de campo e as estratégias de campo, mas vai mexer também com o bolso do produtor. Então, plantar qualquer cultura que seja fora da janela intensifica as preocupações, traz esse alerta maior, né? Inclusive, eu separei aqui também, ainda falando de Mato Grosso, né, que é onde está preocupando mais nesse momento, o boletim do IMEA desta semana, que aponta que no estado os preços do caroço de algodão disponível continuam apresentando tendência de alta, alcançando na última semana o maior patamar de preços desde junho de 2023, com uma média de R$ 1.112,33 por tonelada. No comparativo mensal, o incremento é de 25,5%. No anual, nós temos uma valorização de 72%. Esse movimento, segundo o IMEA, está relacionado à menor disponibilidade do produto dentro do estado, de modo que até dezembro, 85,4% da produção de caroço de algodão da safra 23-24 já havia sido comercializado. Para fechar, a semeadura do algodão, portanto, no último, no, na última semana, em Mato Grosso, avançou 24 pontos percentuais, alcançando até a última sexta-feira 53,4% da área estimada para este ciclo somente no estado de Mato Grosso, dados do IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Próxima notícia, e para finalizarmos as nossas notícias da manhã e partirmos para o nosso quadro de entrevistas, a comercialização da soja na Argentina. Primeiro, a informação é também bastante importante de ontem, que dá conta de que a Sinograin comprou soja na Argentina na última madrugada. O esperado seria compra de soja nos Estados Unidos devido aos atrasos no Brasil. Porém, os Estados Unidos estão com a sua soja muito cara. Vocês têm visto essa valorização dos preços na Bolsa de Chicago. A Sinograin comprou quatro barcos de soja para embarque já maio na Argentina. Então, nós vemos que os prêmios estavam ali adequados, estavam atrativos e a China encontrou oportunidade ali na Argentina. Lembrando que, com as retenções mais baixas, o produtor argentino fica mais competitivo no mercado internacional. Ah, muito mais do que nós, Carla? Não, porque nós não pagamos para exportar. Mas isso traz um outro cenário para o produtor da Argentina, sem dúvida nenhuma. Pois bem, ainda de acordo com as informações apuradas pela Agrinvest, o farmer selling da soja na Argentina começou a andar. Nessa semana, está em 310 mil toneladas em 2 dias, uma média diária de 150 mil toneladas, o dobro do que se registrou nas últimas 3 semanas. Ontem mesmo, como eu já adiantei, foram comprados esses dois barcos para embarque maio, mas esses quatro barcos para embarque maio, mais dois para embarque junho. Então, temos aí uma situação importante desse farmer selling andando na Argentina. Ontem já adiantei que nós temos ali o complexo, né, soja argentino estimando exportações maiores da ordem de 11% com essa diminuição das retenções, mas isso tudo precisa se efetivar. Precisa se confirmar. Essa perspectiva, essa projeção de aumento de 11% é do Conselho Agroindustrial Argentino. Então, temos que olhar também para os mercados de farelo e óleo diante dessa perspectiva, a partir dessa ótica de retenções mais baixas, que lembrando, elas valem nestes valores atuais. Então, saímos, por exemplo, da soja de 33 para 26,5%. Isso vale até 30 de junho. Depois, ou vai manter dessa forma, ou vai voltar para o valor original. 8 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Mercado nesse momento de soja trabalhando em campo positivo. Os ganhos variam de 8 a 9 pontos e 25, depois de ontem terem terminado a sessão, fechando com mais de 15 pontos de baixa. Assunto para a gente tratar nesse momento no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. E hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, Matheus Pereira. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer ter você com a gente mais uma vez.
Realidade, dona Carla, todos estão assistindo. Bom dia, nessa quinta-feira abençoada. Bora lá, pela frente.
Matheus Pereira, mas é um sobe e desce nessa bolsa de Chicago que não se sabe para onde vai. Ontem eu conversava com um analista de café, eu dizia assim: Lúcio, mas tem mais para onde ir esse preço? Ele falou: tem, Carlinha, para cima. Como é que estamos para soja? Num dia cai 15 pontos, no outro sobe 15 pontos. É, a volatilidade vai continuar, Matheus?
Carla, sim, volatilidade ela é saudável ao mercado. Tenho certeza que alguns produtores, né, acabam sendo induzidos ali a pensar que a especulação ela é desfavorável ao setor, só que não, ela nos dá oportunidade, né? Assim como a gente vê os exageros especulativos, né, quando o mercado está sangrando, também existem exageros especulativos quando o mercado está benéfico, né, está soprando para novas altas, né? E é o que a gente observa por agora, né, Carla? A gente tem o mercado que, enfim, já criou essa consciência sobre o Brasil, que a safra cheia, não tem ninguém falando nada diferente hoje, né? Assim, até o papagaio do pirata repete a mesma coisa. A safra do Brasil é cheia. Até os analistas de ar-condicionado estão falando a mesma coisa. A safra do Brasil é cheia.
É mesmo.
Então, assim, essa percepção ela já existe. Agora, os problemas estão aparecendo. E esses problemas, né, assim como na safra de verão, assim como nessa segunda safra de outono, safra de inverno, assim chamar também no Brasil, na né, segunda safra brasileira, a gente tem alguns problemas aparecendo que vai desconstruindo essa percepção prévia, cara.
Bom, Matheus, o quanto disso é, eu acho que é importante a gente entender, claro, tudo que está motivando essa situação em Chicago, mas mais do que isso, eu acho que é importante a gente entender como isso chega para nós, né? O que eu tenho ouvido também essa semana, né? Porque eu começo aqui o Bom Dia Agronegócio, mas no final do dia eu vou conversar também com os analistas para fechar o mercado. Como é que eles têm me descrito essa semana, essas últimas semanas de negócios ainda travados? Porque o produtor está também de olho nessa volatilidade. Qual tem sido a sua percepção, a percepção da pátria sobre nesse momento a nossa safra e os nossos negócios?
Cara, de fato, assim, as novas vendas produtoras a futuro, né, elas estão um tanto quanto frias no exato momento. E a gente tem que entender também esse período sazonal é normal, que essa época do ano a gente não tenha tanto avanço no mercado em anos como o atual, de uma colheita atrasada. Tá? É normal com que grande parte da base produtiva que já fez negócios a futuro ou estão aguardando para tirar a soja do campo e entregar e honrar os compromissos, ou só aqueles produtores que já se planejaram para colher, ter o grão disponível, estocado e carregar eventualmente um segundo semestre ou vender em boca de colheita. Certo ou errado é o planejamento de cada um. Tá? Então é normal com que nesses engasgos, cara, de aceleração de trabalho de campo, como a gente está vivendo por agora, excessos pluviométricos na região central brasileira impede o avanço natural, o avanço saudável, né, de colheita aqui na região, tanto no Mato Grosso, quanto no estado da Rondônia, quanto dentro do estado de Goiás. Já algumas partes do Mato Grosso do Sul precisariam estar tirando soja do campo, não conseguem devido a essas dificuldades pontuais. Então, nessas dificuldades, cara, a gente tem sim uma paralisação das intenções de novas vendas, o que é natural para um cenário como a gente vive por agora.
Matheus, quem precisa fazer segurar essas vendas e, de fato, avançá-las com um pouco mais de cautela, vai encontrar oportunidades à frente um pouco melhores do que essas, ou te preocupa justamente essa necessidade de carregar essa soja, porque mais adiante o mercado pode sentir uma pressão um pouquinho mais agressiva, quando a colheita de repente tomar um ritmo um pouco mais acelerado, enfim, o que está no seu horizonte para esse produtor que precisa segurar essa soja, ou que tem que segurar por margens, enfim, por alguma necessidade, não pode avançar com seus novos negócios agora?
Carla, eu estive até palestrando até à tarde, por um grupo de empresários falando sobre, não sobre especificamente sobre soja, mas a saúde total, né, do setor do agronegócio no Brasil. E uma coisa que eu sempre levanto, né, e foi levantado ontem, talvez encaixa muito nessa pergunta, são essas sazonalidades de venda. Tá? O produtor por agora é natural, produtor de soja, de verão, que tem a soja colhida em campo, grande parte deles, né? Não tô falando talvez aqueles que se prepararam, mas a maioria dos produtores no Brasil ainda avançam com vendas durante o processo de colheita. Mais uma vez, não estou dizendo se é certo ou errado, só estou analisando o movimento. que a gente observa sazonalmente, que é aquela tendência que sempre se repete na mesma época do ano. Então, sazonalmente, essa tendência que se repete sempre na mesma época do ano, a gente tem esse avanço da colheita no Brasil, a disponibilidade do grão à venda, a necessidade de caixa financeiro. Qual produtor no Brasil não vai ter um boleto para ser pago agora no final do mês de fevereiro, no final do mês de março, no final do mês de abril? Levante a mão aquele produtor que não tem um boleto para ser pago no fim dos próximos 3 meses. Nenhum. Então, nessa necessidade de caixa, na disponibilidade do grão, na aceleração da colheita, é sazonal. É comum, Carla, a gente observar essa pressão ao mercado da soja no Brasil, tá? Salvo exceções. Como a gente teve há 2 anos, perdão, 3 anos atrás, 2022, quando o Brasil teve a pior quebra da história do nosso país, foram mais de 25 milhões de toneladas perdidas de soja, em especial pela seca que devastou grande parte do Paraná, do Rio Grande do Sul, parte do Mato Grosso Sul, até parte tanto do Mato Grosso quanto a região centro-sul do estado de Goiás, devastou em mais de 25 milhões de toneladas durante há 3 anos atrás. E os resultados foram expostos ao mercado, mesmo que a gente aqui na pátria fazia o trabalho de conscientização do nosso cliente, mas o mercado só criou conscientização quando viu o resultado, que não era aquilo que era esperado. E durante a colheita, lá há 3 anos atrás, o mercado subiu agressivamente. Agora, neste ano, a gente tem os sinais são de uma tendência mais regular, uma tendência sazonal, que apesar das quebras inegáveis no Rio Grande do Sul, sofrendo agressivamente com falta de chuvas. Graças a Deus, tivemos aí nas últimas 24 horas algumas regiões do Rio Grande do Sul sendo agraciadas com índices pluviométricos aí que ultrapassaram 30 milímetros acumulados. Graças a Deus, deu um alívio, mas foram regiões, algumas regiões pontuais no Paraná também sofreram, também no Mato Grosso do Sul, até em algumas partes do sul do Mato Grosso, regiões que sofreram com intempéries climáticas. Mas, Carla, volto a lembrar, hoje mais da metade da área cultivada com soja, na região centro, norte e nordeste do Brasil, vem passando por uma condição de lavoura extraordinária. Tá? Já os resultados iniciais aí dos nossos clientes, processo de colheita no Mato Grosso, no oeste da Bahia, tá? Assim como aqui dentro do estado de Goiás, em algumas partes do Tocantins, colheita muito incipiente ainda, nos relatam produtividades extraordinárias. Então, é comum, Carla, agora, né, nesses períodos de compromisso financeiro, a gente ter essa pressão, tá? E é o que a gente espera por agora. Então, me preocupa.
Sim.
Aquele produtor que está aguardando, está com soja em mãos, vai precisar fazer vendas aí durante final de fevereiro, final de março, final de abril. Mais uma vez, levante a mão quem não tem um boleto para ser pago. Nenhum produtor consegue tolerar sem ter caixa para honrar esses compromissos pontuais. Tá, então, durante esses períodos ali de necessidade, é um mercado, na nossa percepção, mais sangrento, cara. Porém, a gente vê sim que no segundo semestre a gente tem total capacidade de recuperação agressiva dos preços, cara.
Ah, era isso que eu queria entender. A recuperação, portanto, está prevista para o segundo semestre. Isso vem pelo quê, Matheus? Pela distância dessa chegada da oferta, uma recuperação dos prêmios. O que que vai motivar essa recuperação? Aqui que o produtor tem que estar atento para entender como essas oportunidades vão chegar e capturá-las, claro.
Cara, o primeiro ponto, demanda, tá? Mais uma vez a gente vê a mesma ladainha, todo começo de ano, aquela mesma história. Ah, a China vai parar de comprar soja do Brasil. Fecha o ano, China bate recorde de importação. Então, mais uma vez, os chineses estão com muito apetite por soja brasileira, tá? Em especial do Brasil. Esses conflitos comerciais de Trump, Xi Jinping, eles ressaltam ainda mais, né, a necessidade da China manter esse bom relacionamento comercial com o Brasil, tá? Algo que já vem sendo observado já desde 2019, a gente sempre fala isso. A China compra tudo que o Brasil tem de exportável, só para de comprar do Brasil quando há a escassez do grão exportável, tá? Quando limita o produto aqui disponível, assim como aconteceu no final do ano passado, já desde outubro do ano passado, o Brasil não consegue colocar a soja em direção à China, porque esgotou o nosso produto comercializado para exportação no Brasil, por quebras de safra no país, por isso que a gente viu a recuperação vertiginosa dos preços da soja no ano passado. Então, demanda é um fator crucial. Maior rebanho da história chinesa aberto agora em 2025 para a cadeia de suínos, que é a cadeia que consome mais da metade do produto importado pela China. A gente tem tanto recorde no rebanho, suínos e o rebanho de aves. As duas cadeias, cara, que consomem mais de 80% da soja importada e esmagada dentro da China. 80% está nessas duas cadeias. Tá? E o resto ali está na distribuição do restante da cadeia de proteína animal. Tá? 100% da soja importada pela China, que vira, vai para o processo de esmagamento, ela vira ração animal. E esses dois principais rebanhos, detentores de 80% da demanda chinesa por soja in natura, são dois rebanhos que já iniciam antes de 2025 nos seus patamares recordes. Maior rebanho, são os dois maiores rebanhos da história chinesa. E animal vivo come. Animal vivo, não importa se a crise imobiliária na China está faltando, enfim, tá criando inadimplência nos imóveis vendidos e financiados na China. Animal vivo come. Então, a China é muito provável, mais uma vez, bater um novo recorde de importação da soja brasileira em 2025, cara. Então, apesar de um salto muito grande na produção brasileira, inegável, inegável, ainda a China vão sim tentar rapar o que o Brasil tem de disponível. Tanto é que a gente já viu a China se estocando na retinha final do mês do ano de 2024. Assim, quando os chineses viram que o Brasil estava limitando a disponibilidade do grão exportável, começou a fazer compras mais agressivas no território norte-americano para se estocar e aguardar a entrada de um novo ciclo aqui no país. A gente vê estoques portuários na China, que estavam elevados até o início de janeiro, já começaram agora em fevereiro, já em decréscimo, por conta de estar consumindo esses estoques portuários a fim de aguardar a entrada da soja do nosso país. Então, por demanda, cara, a gente vê sim que há uma capacidade de recuperações dos prêmios, uma melhora também nos preços em Chicago. Essa presença de Trump causa esse sentimento, né, do produtor norte-americano, alguns clientes pátria, nos alertando que irá optar por culturas mais nacionalizadas, culturas mais domésticas, como é o caso do milho, como é o caso do trigo. Tá, evitando cada vez mais culturas dependentes da exportação em direção à Ásia, como é o caso da soja. Então, uma limitação de área de soja, somada a uma demanda agressiva em 2025 pela oleaginosa, ela possui sim esse palco, né, para recuperação dos preços no longo prazo, cara.
Matheus, eu queria justamente entender qual é a sua análise desse momento Estados Unidos-China e como é que você está vendo todo esse o desdobramento dessa história. Se a gente percorre aqui o noticiário internacional, essa postura do Donald Trump, protecionista, tarifária, como nada do que nós já não conhecemos, ela continua sendo o centro da notícia, né? Agora, como é que isso efetivamente pode afetar o nosso mercado? Pode afetar o comércio global de soja e ter algum impacto para o Brasil, seja positivo ou negativo, da sua perspectiva?
Carla, muito bem. Primeiro ponto, né? Não é novidade. A
Exato.
gente tem que sempre colocar isso em pauta, né? Que às vezes, né? Talvez o mercado mais imaturo, assim dizendo, os especialistas que talvez não tenham maturidade do calejo, né? De ter vivido algo semelhante no passado, acabam tentando projetar uma reação já observada. Lá em 2018, no estopim do conflito comercial de Trump e Xi Jinping, eu falo muito disso também nas minhas palestras Brasil afora, né? E mostro os motivos, né? O Trump lá se sentiu, criou umas suspeitas, né? Sobre roubo de propriedade intelectual em máquinas de lavar roupa. O conflito começou lavando roupa, lá na China, lá entre China e Estados Unidos, lá em 2018. Trump foi lavar roupa com o Xi Jinping na China. E aquele conflito foi se escalando até ter retaliações do lado chinês sobre produtos agropecuários de origem norte-americana, que são retaliações vigentes até hoje. Não é a presença de Trump que voltou a trazer as tarifas. Biden, durante seus 4 anos de governo, manteve,
Exato.
tá, toda a barreira tarifária contra os chineses. Os chineses, por resposta retaliatória, manteve a barreira tarifária sobre os produtos norte-americanos. O que está acontecendo agora é uma intensificação. Então, o mercado, ele já entende os efeitos. Ele já vê que os chineses, como eu já disse, estão concentrados nas compras da soja brasileira, tá? Eles concentram 100% da demanda ao Brasil e só param de fazer novas aquisições quando há o esgotamento do grão exportável no país. Não tem como os chineses concentrar 110%. Já está 100% comprometido em comprar o máximo possível do Brasil, nosso Brasil. Então, é necessário, agora, cara, na nossa percepção, que o atual governo, né, do nosso Brasil, ele mantenha esse laço comercial com os chineses em prol da saúde financeira do nosso setor da soja. Tá? A gente sabe que, né, para a soja no Brasil é o produto mais relevante na construção de riqueza do nosso país, no PIB, né, ele responde por mais de 1% do nosso PIB, o produto único, é o produto único mais relevante, maior peso na formação do nosso produto interno bruto. Só que para os chineses, a soja não é tão relevante quanto para o Brasil. Então, para os chineses, né, acreditamos que não deve ter tantos engasgos, tantos problemas em relação a esse laço comercial com o Brasil, pois é um produto de baixa relevância, né? Não é a mesma coisa, talvez, para o minério de ferro, onde há, sim, preocupações. Tá? Não é a mesma coisa, talvez, para madeiras, commodities, né? Também não fogem só do setor de alimentos, mas outras commodities agrícolas também. Então, para a soja, cara, a gente é necessário que a gente mantenha essa relação comercial saudável, favorável, para que a gente mantenha esse fluxo de exportação em sentido aos Estados Unidos. Para a soja, para o mercado da proteína animal, eventualmente é uma preocupação. Os norte-americanos é um grande player, um grande participante do mercado de proteína animal, em especial aqui do Brasil. Tá? As principais empresas hoje, né, abatedoras e processadoras de carne dentro do território norte-americano são empresas brasileiras. Então, a gente pode sim ter alguns engasgos em relação à proteína animal, caso o Trump, né, permaneça com essa postura protecionista, essa postura de iniciar conflitos não mais bélicos, mas conflitos comerciais, como a gente tem visto por agora, e que pode sim respingar no nosso mercado da pecuária. Agora, no mercado de proteína vegetal, como é o caso da soja, a gente tem muito mais a ganhar do que a perder com o Trump jogando querosene na fogueira, assim dizendo, Carlos.
Deixa eu jogar então, né, Matheus Pereira? Deixa eu jogar. Aí a gente primeiro a gente vê o fogo, depois a gente pensa se a gente vai ter que apagar. Matheus, pra gente
É isso aí.
não é? Pra gente concluir a nossa troca de ideias dessa quinta-feira. Que preços a gente está falando sendo ofertados ao produtor brasileiro, base Porto, pra gente entender de uma forma um pouquinho mais ampla como é que o mercado brasileiro vai caminhando para concluir essa semana.
Tô pegando agora, cara. Você me joga na fogueira e eu saio de dentro da fogueira com o número aqui na mão, ó.
Ué, eu só vou pedir pra gente que sabe. O João Batista me ensinou assim, ó: ninguém vai balançar uma árvore que não vai cair frutos de lá. Então acostume-se, Carlinha. Então você é por aí.
É isso aí. Muito boa frase, o grande sábio, amigo João Batista. Olha, Carla, a gente tem agora, no exato momento, atualizado hoje pela manhã, às 8 horas, pela Lohane Ferreira, a nossa analista de mercado físico dentro da pátria. A gente tem grande parte do Mato Grosso e Goiás fora do mercado. Mato Grosso do Sul, para entrega do disponível ainda, 115 dourados. Ponta Porã, 116 do disponível, tá? Estou falando de futuro. Futuro eu já passo agora, já está abrindo meu sistema por aqui. A gente tem Minas Gerais também, grande parte fora do mercado. Santos hoje disponível 130.
Tá.
Paranaguá, 133,30, Carla. Já é uma soja em Paranaguá que já vai mesclando o disponível com já a nova safra colhida 2025. Tá? Então a gente tem agora fevereiro, 133, que é essa disponível já mesclada com a entrega do 25. A gente tem o março já R$ 3 abaixo, 130, descontado por prêmios. Tá? O prêmio do março está a cerca de 22 pontos abaixo de fevereiro. O fevereiro ainda com 5 pontos positivo. O março já com desconto de 18 pontos negativo no prêmio. A gente tem um abril já recuperando, tá, a 133. Não por conta de prêmios, que se mantém a mesmo patamares aí de março, mas por conta já de uma precificação do Chicago abril, tá, em diante, né, que é o caso do contrato maio, já acima, né, 20 centavos acima do março. A gente já tem o maio 137, a gente já tem um junho a 140 e um julho a 143. Tá vendo o mercado nos contar a mesma história que a gente está tentando descrever por aqui, Carla?
Exato,
Segundo semestre, R$ 10 acima,
dez
já
reais
do
acima.
disponível agora do fevereiro. E se a gente contar com março, que é onde a gente tem a plena disponibilidade do grão aqui no Brasil, que é quando 80% das lavouras brasileiras já estão em processo de colheita ou já foram colhidas. A gente está falando de R$ 13 acima do julho em relação ao março. Tá, então, tá aí a história contada nos próprios números, aonde mostra que o mercado ele entende que durante a colheita é natural essa pressão, porém essa pressão vai se esvaindo, né, de acordo com que os negócios são realizados, compromissos são honrados e a soja deixa de estar comercializável, né, deixa de estar disponível, comercializável no campo, né? Pois já está estocada, armazenada e já planejada para carregar para o próximo semestre, cara.
Bom, Matheus Pereira, excelente forma da gente concluir a nossa conversa de hoje, porque boas notícias, portanto, para os próximos meses. Quem der para travar, olhar para esse preço e fazer alguma estratégia é por aí, tem que fazer conta. Meu amigo, muito obrigada mais uma vez. Mais do que entrevista, é a gente trocar essas ideias, fazer essa análise mais ampla. Então, muito obrigada mais uma vez. Matheus, semana que vem tem mais.
Vamos juntos, Carla. Estamos
Sempre.
juntos aqui na mas todas as quintas-feiras. Um abraço a ti, a todos. Fiquem com Deus. Até logo.
Até, Matheus. Bom restinho de semana para ti. Obrigado, meu amigo. Até mais.
A vocês também.
Tchau, tchau.
Beijão.
Beijo. Bom, senhoras e senhores, muito obrigada pela audiência, pela participação, pela companhia de vocês. Na sequência tem Realidades das Safras com o Guilherme Dorigati, informações importantíssimas das principais regiões produtoras de grãos e outras culturas deste país. Acompanhe. Tá no ar a TV Notícias Agrícolas o dia todo, programação para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom dia e bons negócios.